Irmãos, eu quero ver se este ano, nos dias que eu for pregar os domingos aqui, vai ser possível nós terminarmos de falar sobre esse salmo. É um dos salmos mais importantes, teologicamente, do livro de salmo, do saltério hebreu. Então nós vamos começar a falar hoje, e conforme Deus vai dando as graças, nós vamos falar. Eu quero dizer uma coisa bem clara para os irmãos. E eu não pretendia falar sobre esse assunto, mas vou falar porque Deus mandou. De manhã, Deus já falou comigo que é para falar, então nós vamos falar. Eu estava temendo em falar que era de mim mesmo, mas Deus vem falando e confirmou, então nós vamos falar. Durante todo esse ano, se Deus permitir, se não acabar, em janeiro a gente continua. Porque isso aqui vai nos ensinar, irmãos, a como cultuar a Deus. A como cultuar a Deus. Que os nossos princípios, nossos conceitos estão muito errados. Muito errados. Então vamos tomar cuidado. Vamos fazer a leitura responsiva de todo esse salmo. Olhei o primeiro versículo e o segundo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas.
Porque grande é o Senhor, digno de louvor, mais tremendo do que Deus.
Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai os seus atos.
Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Aleluia. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Todos juntos, 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os seus povos com sua verdade. Deus, a tua palavra foi lida. Aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, irmãos? Irmãos, esse salmo faz parte de 1 Crônicas, capítulo 16. Faz parte do Salmo 98, faz parte de outros salmos, são partículas de alguns salmos. E o texto desse contexto está lá em 1 Crônicas 16, quando o rei Davi transportou a arca para consagrar exatamente o tabernáculo lá no Monte Sião. Porque a arca de Deus tinha sido tomada pelos filisteus, aí ficou na casa de Obed-Edom. Davi ficou sabendo que Deus tinha abençoado a casa de Obed-Edom e foi lá exatamente tentar transportar a arca da maneira dele. Mandou fazer um carro de boi, e fez lá, começou a transportar a arca, os bois tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca para a arca não cair, e Deus fulminou Uzá, e Davi ficou entristecido com aquele acontecimento. Depois Davi toma exatamente a iniciativa de transportar a arca, da onde ela estava, para o Monte Sião, o local que ele tinha conquistado, e feito o tabernáculo para a adoração do Deus verdadeiro, lá no Monte Sião, que é exatamente Jerusalém depois. E quando nós vemos exatamente essa história, agora Davi transportando a arca da maneira que deveria ser transportada, através dos levitas, com os varais, e a Bíblia diz que Davi ia cantando, e todo Israel dançando e se alegrando, até colocaram a arca lá. Os irmãos conhecem a história. A esposa de Davi, a filha de Saul, quis tirar uma com a cara do rei. Ela foi amaldiçoada. Deus fez com que ela fosse estéril, não tivesse filho, por causa dessa brincadeira. Por isso que eu falo, culto não se brinca. Ou fazemos para Deus ou não fazemos. Ninguém é obrigado a cultuar a Deus, ao Deus verdadeiro. Mas a partir do momento que nós nos predispomos exatamente a cultuar a Deus, tem que fazer a coisa de maneira correta. Ah, eu acho, eu penso, eu acredito. Não é por aí não, irmãos. A coisa é um pouco diferente. E, aliás, muito mais diferente do que tem sido feito. Então, se Deus nos der graça, nós queremos meditar exatamente sobre esse salmo, que nós vamos ser instruídos pela palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: a melhor instrução da nossa vida vem da palavra de Deus. Instrução do mundo é boa, é boa. Conhecimento é bom. Mas quando nós recebemos a instrução da palavra de Deus, nossa fé é fundamentada, nossa vida cristã é fundamentada, o Espírito nosso testifica com o Espírito de Deus com o Espírito nosso, que nós somos filhos de Deus, e assim por diante. Existe exatamente uma confraternização exatamente entre céus e terra. E baseado nisso, eu quero começar meditando com os irmãos sobre o tema: culto a Deus é um sistema ou é um modelo? Você vai discernir naquilo que eu vou expor aqui. O culto a Deus é um sistema ou é um modelo? Quando nós vemos isso, irmãos, no Salmo 96, nós vemos que Davi começa dizendo assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Esse cântico novo é o cântico do próprio Salmos. Não é um cântico novo que vai existir, mas é o cântico do próprio Salmo, devido ao regozijo que ele está tendo de transportar a arca para colocar no local lá no Monte Sião, que ele tinha preparado para adoração a Deus. Então, o cântico novo não é que vai existir, já existe. Cantai ao Senhor um cântico novo, todos os moradores da terra. Então, veja bem, diante disso, desse cântico novo, é uma convocação para todas as nações cristãs louvarem ao Senhor, em gratidão ao Senhor, em reverência ao Senhor, em temor ao Senhor, em devoção ao Senhor, em amor ao Senhor, e assim por diante. Então agora Davi diz assim, ó, diz assim agora, olha, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Os cristãos agora, ali na terra de Israel, eles tinham motivo para adorar ao Senhor, que o Senhor se manifestava através da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro, e na tampa dessa arca tinha dois querubins, e quando que era chamado propiciatório. E lá no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, aberta, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, que chegava lá, colocar o sacrifício entre os querubins, Deus manifestava a sua glória, e Israel era abençoado exatamente mais um ano por Deus. Então Davi diz exatamente isso, é uma convocação para nós louvarmos ao Senhor. E eu sempre expresso aqui, sempre falo, irmãos, num culto, você pode tanto ser abençoado como ser amaldiçoado. Nós temos o exemplo de Caim e Abel. Os dois foram prestar um culto a Deus. Um foi abençoado, o outro foi amaldiçoado. Um Deus recebeu, o outro Deus não recebeu. Abel fez o melhor para Deus. Caim fez de qualquer jeito. Não é porque Caim entregou do fruto da terra como se prega, não. Não é isso, não. Porque depois Deus exigia no tabernáculo, e lá no templo, se entregasse os frutos, os primeiros frutos da terra. Abel levou, mas ele entregou para Deus de qualquer maneira, sem reverência, sem amor naquilo que estava fazendo. E Abel não, Abel fez o contrário. Entregou das primícias do rebanho, exatamente com gratidão, devoção e adoração ao Senhor. Não adianta você entregar para Deus de qualquer maneira, como se expressam hoje, né? É para Jesus mesmo, eu não saiei, não fiz nada, é para Jesus mesmo. Não, Jesus não aceita esse tipo de coisa não, irmãos. Jesus quer o melhor de nós. Quando nós nos predispomos a fazer alguma coisa ao Senhor, tem que fazer o melhor para o Senhor. Não é de qualquer maneira, não. Então, Davi, diz aqui no verso 2, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia. É para louvarmos ao Senhor, veja bem, como o único Deus verdadeiro. Irmãos, nós não podemos louvar a um outro Deus. Nós temos que louvar o Senhor como o único Deus verdadeiro. Não é um Deus que simplesmente eu... Veja bem, eu acho que existe, mas é um Deus que existe em essência, é um Deus que é verdade, não é suposição, não é imaginação, não é criação humana, mas é um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, criou um povo para devoção e adoração a Ele. Então, quando nós nos ajuntamos, é exatamente para nós cultuarmos ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Então você não cultua um dogma de uma igreja, você não cultua a um bispo, a um apóstolo, a um pastor, você cultua ao Deus que está nos céus, assentado no seu trono, e a igreja que é o corpo de Cristo aqui na terra, adorando e glorificando o nome dele. Então esse Deus exige isso de nós cristãos, isso de nós igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Mas Ele é o cabeça do corpo. O corpo está aqui na terra. O cabeça está no céu. Então, veja bem, adorarmos esse Deus verdadeiro. Outra coisa que nós vemos é um convite para proclamarmos a glória do Senhor aqui na terra. Irmãos, não interessa o que os outros pensem, não interessa o que nossos familiares pensem, não interessa o que os nossos vizinhos pensem, não interessa o que os nossos os entes queridos pensem, mas a verdade é o seguinte: um culto a Deus, nós estamos proclamando a glória de Deus aqui na terra. Aqui está uma igreja, aqui está um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, é um povo que o futuro dele é na eternidade com o Senhor, é um povo que já tem um local destinado, é um povo que já tem um local reservado, exclusivo para esse povo. Culto é isso. Isso é culto. Então, veja bem, quando nós vemos exatamente essa questão de anunciar, proclamarmos a glória do Senhor aqui na terra, tem pessoas que têm até vergonha de dizer para o parente ou para o vizinho, né, que vai cultuar a Deus. Não, eu vou proclamar a glória do meu Deus aqui na terra, porque Ele comprou a minha vida pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E um dia Ele vem me buscar, e se Ele não vier me buscar, eu vou encontrar com Ele lá nos céus. Outra coisa que nós vemos exatamente nesse salmo, que é um testemunho às outras pessoas sobre a redenção de Deus em nossas vidas. Davi está todo feliz da vida, porque tinha eliminado seus inimigos, os inimigos não puderam ficar com a arca do Senhor, quando os filisteus roubaram a arca, levaram a arca lá para o templo lá, o Dagom caiu de bruço, colocaram de pé de novo, no outro dia estava de bruço e sem cabeça. Então, quando nós exatamente olhando para esse salmo, irmãos, é um testemunho a outras pessoas sobre a redenção de Deus. Davi está dizendo assim: olha, vamos cantar ao Senhor, mostrar que Deus redimiu Israel. E quando a igreja se reúne, que está louvando, está dizendo assim: ó, nós estamos adorando a Deus porque Ele redimiu a minha alma. Minha alma estava perdida, minha alma estava na mão de Satanás, mas Deus tirou de lá, me colocou aqui, agora eu vou louvar, adorar, bendizer, glorificar, exaltar o nome dele, porque ele redimiu a minha alma, ele comprou a minha alma, ele é o dono da minha vida. Outra coisa que nós vemos aqui, nessa introdução exatamente aqui, do verso 1 ao verso 6, nós vemos exatamente que é um testemunho da nossa salvação completa. Por que salvação completa? Porque não existe meia salvação. Ah, eu estou tentando ir para o céu. Ou você vai para o céu, ou vai para o caldeirão. Não existe meio termo. Então nós louvamos a Deus pela nossa salvação completa. Corpo, alma e espírito. A partir do momento que o sangue de Cristo limpou a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo agora, nosso corpo, alma e espírito agora é completo de Deus. E agora o diabo, mesmo que ele queira lutar, a Bíblia diz que ele contendeu pelo corpo de Moisés, mas o arcanjo escondeu o corpo dele. E olha, tem mais uma passagem que é tremenda lá em 2 Reis. Diz que Eliseu morreu, quando fizeram a sepultura, colocaram Eliseu lá. Tinha uma guerra. E morreu um soldado lá, vamos enterrar onde? Coloca na sepultura de Eliseu. Colocou o camarada lá, os ossos de Eliseu, jogou para fora. Ressuscitou o camarada. Aqui não. Irmãos, homem, mulher de Deus, jovem, criança de Deus, corpo, alma e espírito, tudo é santificado por Deus. O teu corpo pertence ao Senhor, a tua alma pertence ao Senhor, a tua vida pertence, tudo é do Senhor. Não existe exatamente, olha, os ossos de Eliseu não aceitou um camarada estranho lá não. Ressuscita, ó, sai daqui, rapaz. Aqui não, vai me contaminar, aqui não, sai fora. Então Davi nos ensina exatamente sobre isso. Do verso 7 ao verso 13, agora é porque esse salmo é dividido em duas partes. Do verso 1 ao verso 6, é para Israel, o povo de Deus. E do verso 7 ao 13, é para as nações. Então agora o Davi, lembre-se que eu estou falando sobre o culto. O culto a Deus é um sistema, é um modelo. Vai fazer sua interpretação. Em segundo lugar, nós vemos aqui que esse salmo composto dessas duas partes, em primeiro lugar, é uma convocação geral aos cristãos congregados. Em primeiro lugar. Todos os que receberam a ordem de tríplice, cantai, 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 cantai. Olha aqui, verso 1 e 2. Cantai ao Senhor. É isso? Cantai um cântico novo. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Então, em primeiro lugar, exatamente, é para nós, igreja. Segundo lugar, exatamente, é para todos os moradores da terra agora. Exatamente as pessoas que não tem exatamente ainda o Senhor Jesus Cristo, mas elas têm uma responsabilidade já determinada por Deus, que, vou usar aqui a expressão do pastor Juvenal, está lá no osso, lá no tutano, quando nasce já está lá. Já está dentro do ser, já está lá no nosso subconsciente. Exatamente isso que agora é colocado do verso 7 ao verso 13. Que é exatamente, sabe o quê? Olha, todos os moradores da terra agora têm que adorar a Deus. E quando nós vemos exatamente isso, diz o verso 7. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor a glória e força. Não dão glórias a Deus. E diz que a força deles está no próprio braço, outra força está no exército, a outra força está no sistema político, outra força e assim por diante. Então, isso não funciona. Agora, para clarear a sua ideia, se o culto a Deus é um sistema, é um modelo, grave bem o que eu vou dizer para você. O que é um modelo de culto? Olha só, o modelo de culto é um objeto para ser reproduzido por imitação. Modelo é objeto para ser reproduzido por imitação. Representação em pequena escala, não é na essência. Olha só, pessoa ou coisa que serve de exemplo, isso é um modelo. Então, exatamente, essa é a questão do modelo. O sistema já é diferente. Presta atenção nisso. Sistema de culto é um conjunto de elementos entre os quais se possa encontrar ou definir alguma relação. Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam como estrutura organizada. Culto a Deus é um sistema ou é um modelo agora? É um sistema, irmãos, não é um modelo. Mas, infelizmente, capeta colocou na cabeça das pessoas que tem que imitar qualquer coisa. É por isso que não existe mais igrejas, existem comunidades. Então, veja bem, culto a Deus não é um modelo. Eu não vou copiar nada. Veja bem, culto a Deus já é um sistema organizado pelo próprio Deus. Quem orientou Davi a cultuar a Deus, quem instituiu o culto do Novo Testamento, foi o Espírito Santo através dos apóstolos. Agora, hoje se cria uma série de inovações e diz que estão cultuando a Deus. Não, filho. Você está criando entretenimento, você está criando exatamente algumas ideologias, uma metodologia talvez avançada para fazer o bem-querer de uma sociedade que não gosta de adorar o verdadeiro Deus, mas gosta de serem adorados, o ser humano gosta de ser superior a Deus. Isso não é culto a Deus, não. O culto a Deus realmente é um sistema. Por que isso, irmãos? Porque é um conjunto de elementos que faz o quê? Olha, as partes do elemento, um todo, coordenado entre si, funcionam como estrutura organizada. Presta atenção agora. Quando Deus falou para Moisés instituir o tabernáculo, Deus já colocou exatamente o sistema que deveria funcionar para cultuar o Senhor. A questão é essa. E vai lá dois camaradas, cheio de gracinha, está lá em Levítico, lá, e nós encontramos lá os dois filhos de Arão, e leva fogo estranho. O que acontece? É fulminado. Na igreja primitiva, o Espírito Santo instituiu a igreja, e um casal de mentirosos foi lá exatamente para tentar enganar exatamente a ordem do culto da igreja. Ananias e Safira, o que aconteceu? Pedro diz assim: olha, vocês, por que encheu Satanás o vosso coração? Não mentiste a nós, mas mentiste ao Espírito Santo. Olha, você quer saber? Olha os pés de quem levaram o seu marido, está aí, ó, e vai levar você também, morreu também. Irmãos, esse sistema de culto determinado por Deus não pode ser mudado. E nós vamos discorrer aqui durante esse ano exatamente qual é o sistema de culto da Bíblia Sagrada. E cabe a opção de cada um. Se você quiser ter o culto como modelo, olha, vai fazer que nem foi o rei Acaz, né? Rei Acaz foi lá, foi para a Síria, lá, chegou lá, viu um altar bonito, né? Chegou, falou para o sacerdote, ó, pegou, fez uma planta, mandou lá para o sacerdote: olha, eu quero que faça um altar igual a esse, e tire o altar do Senhor daí e coloque esse daqui. Isso é mais bonito. O que aconteceu, irmãos? Deus rejeitou exatamente aquele altar. O Jeroboão foi a mesma coisa, irmãos. O Jeroboão foi pior ainda. Porque ainda quando o profeta foi mandado por Deus chamar a atenção dele, sabe o que aconteceu? Ele estendeu a mão e Deus secou a mão dele. Nós não podemos mudar o sistema de culto que Deus determinou, irmãos. Mas infelizmente, em nome de um modelo, de uma novidade, se muda tudo. Pastor, estamos no século 21, pastor. na era da cibernética, não sei o que, não sei o que lá mais. Tudo bem, irmãos. Só que o que Deus determinou, Jesus falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que eu escrevi, escrevi, está escrito e acabou. Mas nós, irmãos, nós gostamos de novidade. Então, esse sistema de organização do culto a Deus não pode ser mudado. Por quê, irmãos? Olha, primeiro, cultuar a Deus é um tributo, é pagar a adoração devida a Deus. Primeiro lugar, irmãos, cultuar a Deus é um tributo. O que é um tributo, irmãos? Pagamento. É um imposto que tem que ser pago. O mínimo que você pode fazer, irmãos, devido à salvação que Deus te deu, é cultuar esse Deus. O mínimo que você pode fazer. É o mínimo que você pode pagar para Deus. Cultuar a Deus é um tributo, é pagar a adoração devida a Deus. Senhor, eu não vou à igreja porque eu sou obrigado, eu não vou à igreja para bagunçar com o Senhor, eu não vou à igreja exatamente para me aparecer, mas eu vou cultuar o Senhor porque eu devo esse culto ao Senhor. Eu devo. Paulo, falando sobre a questão do seu ministério, disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de você se não cultuar o Senhor, irmãos. Ai de você. E esse ai é terrível. Nós, irmãos, muitas vezes achamos que nós estamos fazendo um favor para Deus. Não. É um tributo, é uma dívida. Culto é uma dívida. Senhor, vou pagar parte da minha gratidão ao Senhor hoje. Entrou no templo, Senhor, abro o meu coração, agora que a minha mente seja canalizada ao teu altar, e eu vou te adorar, bendizer e glorificar o teu nome, e o Senhor vai ser exaltado através da minha boca, dos meus lábios. Irmãos, não, tem pessoas que ainda é cara de pau, mas eu não mandei Jesus morrer por mim na cruz do Calvário. Já cansei de ouvir isso. Está certo, morreu em favor de você. Diz Hebreus 7,22 que Jesus foi fiador de superior aliança. Aproveite esse fiador, porque você não vai achar outro para a tua salvação, não. Santo não vai financiar a tua salvação. Pastor não vai financiar. Apóstolo não vai financiar. Bispo não vai financiar. Nada vai financiar. Agora, o Senhor Jesus Cristo financiou a tua salvação. Pagou um preço muito alto, que Pedro fala, não foi com ouro nem prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então nós temos que cultuar a Deus, irmãos. É um tributo, é pagar a adoração devida a Deus. Nada mais do que isso. Então, quando eu começo a pensar assim, então eu vou agora entrar no entendimento do rei Davi, instituído exatamente pelo Espírito Santo, que ensinou o rei agora exatamente como se alegrar em Deus. Cantai ao Senhor, veja bem, cantai ao Senhor um cântico novo. Então nos meus lábios tem sempre uma palavra diferente de adoração. Nos meus lábios tem sempre uma palavra diferente de louvor e gratidão ao Senhor. Não é repetição, não são as mesmas coisas. Sempre tem uma palavra nova de agradecimento ao Senhor. Senhor, te agradeço por esse dia. Outro dia você diz: Senhor, te agradeço por esse dia, pelas bênçãos recebidas. Senhor, te agradeço pelas provas, porque nas provas o Senhor esteve comigo. Isso é cultuar o Senhor nosso Deus. Outra coisa, irmãos, cultuar a Deus é tributo pago em sinal de nossa dependência de Deus. Quando nós estamos cultuando a Deus, é um sinal, olha só, cultuar a Deus é um tributo pago em sinal da nossa dependência de Deus. Senhor, eu estou aqui congregado aqui, ó, congregando com os irmãos, porque eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor me abençoar essa semana. Eu dependo do Senhor entrar com providência no meu trabalho. Eu dependo do Senhor entrar com providência no meu lar. Eu dependo do Senhor entrar com providência exatamente nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus afazeres, na minha escola, na minha vida e assim por diante. Eu estou congregando, congregado com os irmãos, congregando com os irmãos, por quê? É um sinal de dependência de Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu necessito da tua presença na minha vida e da tua intervenção na minha vida. Aí eu vou entender o próprio salmista Davi, que diz, ah, se o Senhor não for conosco, ah, se não for o Senhor conosco, aonde nós estaríamos agora, irmãos? Diz os próprios salmistas, os homens nos teriam engolido vivos. Você está aqui porque Deus te guardou, te abençoou, te protegeu. E você tem motivo para agradecer ao Senhor, nosso Deus, irmãos. É um tributo pago, dependência ao Senhor. Toda vez que você glorifica o Senhor, você está dizendo assim, Senhor, eu dependo de ti. Chega o ponto do salmista dizer, Senhor, não tenho outro bem além de ti. Olha, que eu posso possuir ouro, tesouro, reinado, posso ter tudo, mas meu maior bem é o Senhor. Irmãos, diante disso, cultuar a Deus é oferenda. O que é oferenda? É presente, é uma oferta dada a Deus. Cultuar a Deus é uma oferenda. É uma oferta dada a Deus. Agora, o meu culto, eu estou oferecendo a Deus. Agora, Senhor, está aqui, ó. Eu vou dar para o Senhor. Irmãos, presta atenção numa coisa. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia a dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo que todos os deuses. Cultuar o Senhor é uma oferenda, é um presente, é uma oferta a Deus. No culto que você presta a Deus, o que você oferta a Deus? Pastor, eu dou minha oferta, dou meu dízimo. Sim, isso faz parte do culto, mas não é a essência. É o que sai do teu coração. É o que vem da tua alma. É aquilo que é expresso de sentimento. É aquilo que vem lá de dentro e você, com poucas palavras, e às vezes até sem palavras, como a nossa irmã Ana lá no passado, que o sacerdote teve ela por embriagada, que ela só meneava os lábios, mas dentro dela existia exatamente um culto verdadeiro a Deus. Irmãos, cultuar a Deus é uma oferenda, é um presente que você está dando a Deus. Que presente as pessoas estão dando a Deus hoje, irmãos? Nos cultos. Ao invés da pessoa dar um presente a Deus pela salvação, as pessoas só vêm pedir, negociar com Deus. Que presente eu posso dar para Deus, pastor? Deus não quer o nosso carro, não quer a nossa casa. Deus não precisa do nosso dinheiro. A igreja precisa porque é física. Mas Deus não precisa, não. Ele disse, minha é prata e meu é ouro. Acabou. Meu animal do campo, meu as animalhas da terra, tudo é meu. Agora o que Deus quer é o teu sentimento verdadeiro. Então é esta oferta que Deus exatamente está buscando em nós. Quando você chega diante de Deus e que, como diz o reverendo lá, o Hernandes Dias Lopes, tira as máscaras, né? As máscaras caem realmente diante de Deus. E Deus conhecendo o nosso interior. E Deus vai falar assim, rapaz, deixa eu ser hipócrita, porque eu sei que está lá dentro. Você está tentando me enganar, mas você não me engana, não. Eu sei que está lá dentro de você. Eu sei que está lá dentro de você. Não adianta, irmãos. Podemos ser místicos. Ou, se você queira, cristãos de aparência. Mas a essência está lá dentro. Tem muita gente, irmãos, que acha que é cristão verdadeiro pela aparência. Mas, irmãos, o interior é o que manda, é lá dentro. O que você tem ofertado a Deus? Da tua vida. O que você tem apresentado a Deus? Da tua vida. O que está lá dentro de você? Olha. Agora aqui eu quero parar um pouco com você. Senhor, eu vou ofertar, Senhor, vou prestar um culto a Deus. Olha, Senhor, sou grato a ti pelo salário, dei o meu dízimo, ok, obrigação, dei a minha oferta, ok, obrigação, faz parte do culto. Mas, Senhor, agora, Senhor, tem uma coisa, Senhor. Olha, não vou com a cara daquele irmão, com a cara daquela irmã. Acabou. Já está rejeitado. Já está rejeitado o seu culto. Só, você não tem para ofertar. O que Deus quer é o teu coração, é a tua alma, é a sua liberdade de expressar seu sentimento diante dele. Olha, olha só que tristeza. Aí o que, que eu faço? A minha oferta não é aceita a Deus. Aí Deus fala assim, rapaz, que se conserta comigo. E é o que geralmente acontece, e Deus nos chama a responsabilidade exatamente para isso. Então, cultuar a Deus é uma oferenda, é um presente. Outra coisa, cultuar a Deus, é pagar a nossa gratidão a Ele. Pagar nossa gratidão a Ele. Irmãos, eu, na Bíblia Sagrada, Deus, olha, irmãos, me perdoe, e a palavra de Deus também me perdoe. Mas se eu se encontro três camaradas grato a Deus, são aqueles três reis que estão lá exatamente em Mateus. Saíram andando, caminhando atrás de uma estrela, e quando viram o menino adorado, tiraram seus tesouros, ouro, incenso e mirra, para ofertar aquele menino. Em gratidão ao Senhor. Então, cultuar a Deus é pagar a nossa gratidão. Aqueles reis nos ensinam como pagar a gratidão ao Senhor. Irmãos, como que eu pago a minha gratidão ao Senhor, pastor? Grato pelo banho que você tomou hoje, que a água vai acabar um dia. Certo? Pelo alimento que Deus te deu, pelo ar que Deus te deu para você respirar, pela saúde que Deus te deu, mas eu tive prova, pelas provas, porque você está aqui, porque Deus te guardou, por tudo que Deus te deu. Então eu tenho gratidão de ofertar ao Senhor. Senhor, eu sou grato a ti por todos os momentos na minha vida. Irmãos, nosso culto muitas vezes não é recebido por Deus, porque é feito um culto com ingratidão e não com gratidão. Senhor, eu estou aqui na tua casa hoje pela última vez. Se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não me abençoar, olha, Deus, eu vou embora. Vai, pode ir. Pode ir, vai embora. Quebra a cara, vai ficar na mão do capeta lá que você vai ver só que vai ser bom para você. É, esse é o X da questão. Olha, Senhor, olha, eu estou aqui pela última vez, porque se o Senhor não multiplicar meu salário, Senhor, eu vou mudar de igreja, vou mudar de lugar. Tá. Deus fala, tá bom, tá certo. Eu estou aqui e estou lá também. Quando você chegar lá, você vai ver, vai ser a mesma coisa. Irmão, seja grato a Deus, irmãos. Seja grato a Deus. Nós queremos ser grato a Deus pelas coisas que Deus nos dá. Seja grato a Deus pela tua salvação, pela tua vida, por aquilo que tem dado no dia a dia da tua vida, irmãos. Nós estamos preocupados com aquilo que é glamour, grandioso, esplendoroso. Não, a nossa salvação é a essência da nossa vida, irmãos. É a nossa salvação. E a nossa salvação está alienada ao culto a Deus. Ela está alienada ao culto a Deus. Então, irmãos, o que é cultuar a Deus? É pagar a nossa gratidão ao Senhor. O que é cultuar a Deus? Cultuar a Deus é adorá-lo, amar extremosamente. Adorar, e a palavra adoração quer dizer amar o Senhor extremosamente. Então eu estou no culto, o meu coração não está nas minhas dívidas, o meu coração não está nos meus problemas, o meu coração, a minha alma, o meu espírito, o meu corpo está com o Senhor nos céus. Não existe outro bem além de ti. É bom cantar esse louvor, é bonito. Não existe outro bem além de ti. Só que na hora de adorar o Senhor, na hora de cultuar o Senhor, existe o bem da dívida, existe o bem do namorado, o bem da namorada, o bem do marido, o bem da esposa, o bem do filho, o bem do carro. Irmãos,
Deixa de ser hipócrita, irmãos. Ame ao Senhor extremosamente. Adoração é amar extremosamente. Não tem outro bem além de ti. Eu estou aqui te adorando. Pode cair o céu, cair a terra. Pode se mudar as montanhas para o meio do mar. Mas eu estou aqui firme, te adorando e te glorificando, porque o Senhor salvou a minha vida. Então, irmãos, olha, é interessante que essa palavra tributo, né, muitas vezes nós encontramos exatamente na questão de tributária, de cobrança de imposto, oferenda, que é exatamente uma oferta ao Senhor, adoração. Tudo isso, irmãos, indica o quê? Dívidas e reverência e obediência ao Senhor nosso Deus. Quando nós vemos exatamente tudo isso, eu quero compartilhar com os irmãos agora, em segundo lugar, o que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus é a devida resposta das criaturas racionais à revelação do seu Criador. Então agora eu vou cultuar a Deus com pensamento, com inteligência. Vou cultuar a Deus sabendo o que eu estou fazendo. Eu não vou cultuar a Deus... Ah, irmãos, nem sei o que aconteceu no culto. Foi uma bênção tão grande que eu nem sei o que aconteceu. O que foi que o pastor pregou? Irmão, não sei, irmão. Irmãos, a sua inteligência está no culto. Paulo escreveu em Romanos capítulo 12 assim, olha, apresentais a Deus como sacrifício vivo e agradável a Deus, o quê? O vosso culto racional. Saber o que eu estou fazendo. Tudo isso que eu citei anteriormente tem que estar na nossa mente. Opa, eu estou diante de um Deus santo, que ele requer de mim exatamente um culto memorável a ele. Eu não vou prestar a Deus um culto exatamente como eu quero, mas como ele exige. Então, irmãos, cultuar a Deus é o plano diário para buscarmos o Criador. Cultuar a Deus é o plano diário. O que vem a ser isso, pastor? Na igreja, na congregação, aqui, na comunhão, na coinonia, no ajuntamento dos santos, é o culto exatamente que nós estamos expressando aquilo que nós sentimos para as nações, para as pessoas. Agora, no nosso culto diário, irmãos, exatamente essa questão de cultuar a Deus é um plano que Deus tem diário para cada vida. Então, eu sou grato a Deus. Mesmo por uma condução que atrasa, eu não vou me estressar porque o ônibus quebrou, porque o metrô parou. Porque, ó, presta atenção numa coisa. Eu sou chamado, às vezes a minha esposa fala, você é apressado. Mas tem uma coisa, irmãos. Eu posso sair da minha casa às 5h30 da tarde. Só que se eu pegar a Anchieta, que já gastamos 55 minutos, certo? Eu vou chegar aqui que hora? Então nós saímos 10 para 5, né? Hoje, no domingo, e a gente vem tranquilo. Se furar um pneu, tem tempo para trocar. Se pegar congestionamento, tem tempo para trocar. Camarada faz, ó, cronometra a vida dele. Olha, saindo de casa 7 horas, 7h15 estou no terminal Sacomã, 7h30 estou lá na Rosa, ou na outra estação do metrô lá, para fazer baldeação, né? Lá no Paraíso. Depois, olha, 7h40 eu estou lá na Sé. Olha, 7h50 na Barra Funda. Aí para o metrô que nem parou essa semana. É, o inimigo é sujo, irmãos. O inimigo está... Não, irmão, você não sabe exatamente fazer isso. Cultuar a Deus é um plano diário para buscarmos ao Criador. Senhor, eu posso sair da minha casa 7h, mas vou sair 6h30, sabe por quê? Porque eu vou ter tempo de ir tranquilo, meditando no Senhor, nos feitos do Senhor e assim por diante. Aí acontece ao invés daquilo que você planejou, ao invés de você cultuar a Deus, você vai cultuar o diabo. Que você vai começar a murmurar, vai começar a reclamar, vai começar a participar da roda dos escarnecedores. As pessoas vão começar a falar mal das autoridades, falar mal do governo, falar mal de tudo, e você vai entrar no embalo. Deixou de cultuar a Deus, agora está cultuando o diabo. O plano diário de Deus acabou. Ah, irmãos, do meu trabalho para minha casa é 5 minutos. Não, irmão, coloca no mínimo 15. Mínimo 15. Mas coloque meia hora, porque você vai tranquilo. Chega lá e ainda você... Oh, irmão, cuidado, irmãos. Esse plano diário de culto é um problema seríssimo. Muitas vezes você perde a sua bênção porque você deixa de cultuar a Deus como deve ser cultuado e passa a cultuar o outro que não deve ser cultuado. Outra coisa, irmão, cultuar a Deus é o testemunho genuíno de nossa vida às outras pessoas. Então, eu estou cultuando a Deus cotidianamente, vai ser um testemunho genuíno da minha vida com Deus agora. As pessoas vão ver. Olha, irmão, se tem uma coisa que as pessoas prestam atenção, elas podem até zombar de você, tirar sarro, como diz a moçada, pode dizer qualquer coisa, mas um dia vai cair a ficha. E nesse dia que vai cair a ficha, você fala assim: rapaz, aquela pessoa realmente é diferente. Aquela pessoa realmente é diferente. Olha, está tudo avesso, mas aquela pessoa, ela está diferente de todo mundo. Irmão, se tem uma coisa que as pessoas querem ver em nós, é exatamente essa questão aqui. Testemunho genuíno das nossas vidas para com as outras pessoas. Elas vão ver em você a diferença que Deus faz na tua vida. Isso é cultuar a Deus exatamente no dia a dia. Exatamente cultuar a Deus com nossas vidas. Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes deixamos de cultuar a Deus com as nossas vidas e queremos cultuar a Deus com os nossos lábios. Não, não, não e não. Se as nossas vidas não estiverem cultuando ao Senhor, não adianta expressar com os nossos lábios que Deus não vai receber o nosso culto. Deus recebe o nosso culto quando a nossa vida cotidiana, o dia a dia, estiver cultuando a Ele em espírito e em verdade. Do contrário, irmãos, não adianta. Não adianta você fugir dessa proposta bíblica, não. Outra coisa, o que é cultuar a Deus? É honrar e glorificar o nome do Senhor a todas as pessoas. Honrar e glorificar. Como é que eu honro o nome de Deus? É fazendo com que Deus não seja blasfemado por aquelas pessoas que nos cercam, irmãos. Honrar a Deus é exatamente isso. Agora, desonrar a Deus é fazer tudo que dá motivo para as pessoas falar mal da nossa vida cristã. Ser crente desse jeito, você está louco. Você está brincando. Se isso aí for para o céu, eu já estou lá de... Olha, já tem até uma argolinha como os anjos na cabeça já. Irmãos, cultuar a Deus é honrar e glorificar o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, no teu dia a dia, não venha fazer com que o nome do Senhor venha a ser desonrado pelo teu testemunho. Mas que ele venha a ser honrado e glorificado. Quando as pessoas vão dizer assim: olha, ali está um verdadeiro servo de Deus, ali está uma verdadeira serva de Deus, ali está uma moça de Deus, ali está um moço de Deus. Irmãos, olha, irmãos, eu tenho uma filha, estou fiz fisioterapia na faculdade, e no terceiro ano ela era a monitora da classe. E um dia, falando exatamente sobre criação, sobre a anatomia do corpo humano, e o professor, surgiu um assunto lá, falou assim: mas, professor, mas Deus disse, a Bíblia, você crê nisso, Keila? Você é uma moça tão bonita, inteligente, você crê nesse negócio de Deus e de Bíblia? Ah, sabe qual foi a resposta dela? Creio, professor, é por eu ser bonita e ser inteligente que eu creio em Deus. Olha só o argumento, camarada. Você é uma pessoa bonita, inteligente, você crê nesse negócio aí? É por eu ser bonito e inteligente que eu creio em Deus. Olha o conceito das pessoas. Para crer em Deus tem que ser feinho e burro. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Isso aí não é assim não. É diferente, irmãos. Então, irmãos, cultuar a Deus é honrar e glorificar o nome dele. Nós podemos, irmãos, desonrar a Deus desde quando nós entramos numa condução, irmãos. Irmãos, pelo amor de Deus, Principalmente os irmãos aqui, pegam o ônibus, entram na lotação, bom dia, boa tarde, boa noite, é seu dever. Eu não esqueço nunca, irmãos, um dia que eu peguei um ônibus, ali na Estrada das Lágrimas, Parque Dom Pedro, naquela época era direto, e entrei, com meu costume, bom dia, o motorista parou e falou assim, rapaz, entrou um ser humano no ônibus. Porque desde as 4 da manhã eu já levei umas 500 pessoas. Primeira pessoa dá bom dia para mim. Irmãos, olha só que coisa. Falou assim, já dei 2 viagens para o Parque Dom Pedro, essa é a terceira. Olha só, primeira pessoa dá bom dia para mim. É, o irmão foi motorista. Irmãos, dê bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Abra sua boca e diga bom dia, boa tarde, boa noite. E se falar, Senhor, que dia chuvoso, fala assim, graças a Deus, Deus é maravilhoso, chuva para tirar a poluição, para melhorar o ar, e assim vou ter fonte para evangelizar a pessoa. Glorifique a Deus, honra o nome do Senhor, irmãos. Isso é cultuar a Deus. E para nós pararmos por hoje, irmãos, cultuar a Deus é perseverar em santidade. O que é santidade, irmãos? É separação de uso exclusivo para Ele. No dia a dia da minha vida, da nossa vida, estamos separados para uso exclusivo do Senhor. Irmãos, aqui entra uma série de argumentos. Nós nos separamos para a nossa empresa, dependemos do salário, e temos que fazer isso, vestir a camisa. Nós nos separamos para a esposa para o esposo, a mãe para o filho e assim por diante. Mas nós não tiramos uma parte do dia para nos separarmos para o Senhor. Mesmo, irmãos, naquele momento você está trabalhando, mas a tua mente pode estar exatamente separada, exclusiva para o Senhor. É exatamente isso que faz parte do louvor e adoração ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome e anunciar a sua salvação de dia em dia. Então, irmãos, cultuar ao Senhor, por último, é perseverar em santidade. Como que está o seu dia a dia com Deus? Não responda para mim, responda para você mesmo. Vamos ficar em pé.